Bom dia para você da floresta, nossos seringueiros, extrativistas, indígenas, ribeirinhos. Bom dia você, produtor rural, começando mais um dia de lida. Nós estamos ao vivo em todo o estado pelas emissoras da rede pública de rádio e pela internet. Você se conecta com a gente, pode ouvir a gente em qualquer lugar do Brasil. Basta acessar o dfm.ac.gov.br ou difusora.ac.gov.br.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Manchetes do dia.
Vamos lá com os destaques desta sexta-feira, 29 de maio, 29 de maio de 2026, último dia útil deste mês de maio. Então, vamos aos destaques. Estado discute ações preventivas para o período da seca. O governo convoca brigadistas comunitários para assinar o termo de adesão. Com investimento superior a R$325 mil, a governadora Maiúsa entrega 635 títulos de unidades habitacionais na capital Rio Branco. O governo anuncia ponto facultativo para o dia 5 de julho. Tudo pronto para a Marcha para Jesus amanhã aqui na capital Rio Branco. E você vai conferir também, a PAI inaugura nova sede em Sena Madureira, a mobilização do Maio Amarelo em Brasileia. E ainda, Estados Unidos definem o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Neste fim de semana tem a última rodada do Brasileirão pela Série A antes da Copa. Tem ainda a final da Champions League e também amistoso da seleção brasileira rumo à Copa. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Bom Dia Aldeia.
Previsão do tempo.
Vamos falar de tempo agora, 7h10. Já acordou, já saiu de casa, já está na sua rotina do dia. Então é bom sempre saber como é que vai ficar o tempo, né? Aliás, a previsão para todo fim de semana, aqui agora, nesse momento, para você conectado com a gente nas rádios públicas, a previsão para o fim de semana é a seguinte: hoje e amanhã, a maior parte do dia será de muito sol, viu? Então, você que quer aproveitar aí a sexta e sábado, durante todo o dia muito sol, à noite também céu limpo, é a previsão do tempo para hoje e amanhã. No domingo, o dia já deve ficar um pouco mais nublado, o domingão então vai ficar aí com nuvens durante todo o dia, para você ficar ligado durante esse fim de semana como vai ficar o tempo. Agora as temperaturas para hoje, tá? Temperaturas com sol a pino, claro que vão ser bem altas, né? Em Porto Walter, Jordão, Manso Lima, Rodrigues Alves, Feijó, Marechal Tomaturgo, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, máxima de 31 graus. A mesma temperatura em Serra Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano. Em Brasileia, Assis Brasil, Epitaciolândia e Chapuri, máximas de 33 graus. Em Porto Acre, Plácio de Castro, Senador Guiomar, Bujari, Capixaba e Acrelândia. E também aqui na nossa capital, Rio Branco, máximas de 32 graus. Essas são as temperaturas para as nossas cidades nesta sexta-feira.
Trânsito.
Vamos conferir o trânsito na nossa capital, aqui nas principais ruas e avenidas de Rio Branco. Olha, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre o monitoramento que a gente tem em tempo real pelo nosso aplicativo aqui, que monitora nossas ruas e avenidas em Rio Branco. E também vou dar uma olhada aqui nas câmeras de vigilância do município para informar para você em tempo real a situação do trânsito, tá bom? Olha só, vamos começar ali pela região da Antônio da Rocha Viana, no Horto Florestal. Tem aqui no nosso aplicativo um congestionamento, como a gente sempre fala em todas as manhãs, para quem vem ali da parte alta da cidade, da região das placas, da região do Tancredo Neves. Aí quando chega ali na rotatória do Horto Florestal, pega um engarrafamentozinho para poder passar pela rotatória, velocidade média ali na região de 6 km por hora. Deixa eu só ver aqui como é que está a situação com as câmeras de vigilância da prefeitura. Ó, quem vem de sentido, e é bem isso mesmo, viu, pessoal? Quem vem nesse sentido, bairro Centro, trânsito muito, 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 muito pesado mesmo. Para quem vem aí perto do Horto Florestal, sempre bom ter atenção aqui nas imagens que a gente vê, muitos motociclistas nessa região também, então cuidado, geralmente tem uma movimentação, quando tem movimentação com muito motociclista, acaba gerando acidentes, né? Mas por enquanto o trânsito está fluindo, apesar de lento, o trânsito está fluindo, tanto na região sentido bairro centro como centro bairro. Então apenas atenção você motora. Deixa eu voltar aqui, vamos para outra região da cidade. Vamos ali para a região do viaduto próximo, um viaduto ali na Avenida Ceará sentido bairro centro. Muito trânsito também nessa região, o pessoal que está vindo ali já sai da rotatória do Lago do Amor, aí desce para pegar o viaduto ali da ABB, tem que encarar um trânsitozinho também mais complicado nesse início de manhã, mas também o trânsito fluindo, felizmente, sem nenhum problema e sem nenhum grande congestionamento nessa região, nesse horário aí, 7 horas e 15 minutos no Acre. Vamos lá, agora ali, né, mais próximo da ABB, quando chega mais próximo da ABB, aí paciência, porque em frente ao supermercado, onde tem uma faixa de pedestre, inclusive, o trânsito está parado, viu? Parado nesse momento aqui na capital Rio Branco, por conta, acredito, do sinal embaixo do viaduto. Trânsito bastante movimentado, lento nessa região, já chegando ao viaduto da ABB. Que mais mostrar para você aqui? Mostrar não, informar você, né? Ali quem está passando pela Isaura Parente, deixa eu ver como é que tá. A Isaura Parente, ó, saindo do viaduto da ABB até a Rua Belém, trânsito intenso com velocidade média, olha só, de 3 km por hora. Infelizmente a gente não tem as imagens da Isaura Parente, mas a gente tem a informação aqui, como digo, se tá vermelho, o trânsito tá intenso nessas regiões aqui que eu tô falando e na Rua Isaura Parente, como eu disse, 3 km por hora. Avenida Ceará, que é a nossa principal avenida, corta a capital Rio Branco. Trânsito tranquilo em todo o trecho da Avenida Ceará. Sempre, sempre, sempre mais pegado, trânsito mais pegado entre a rotatória ali da Semurbe até a Rua Omar Sabino. E a Rua Omar Sabino também, trânsito muito lento, velocidade média na Omar Sabino de 9 km por hora. É isso, gente. No mais, nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de acidente por enquanto nas nossas ruas. Esperamos que continue assim. Seguimos com o nosso Bom Dia Aldeia, com muito mais informação para você. 7 horas e 17 minutos. Os Estados Unidos passaram a designar grupos criminosos do Brasil, entre eles não, né? são eles Comando Vermelho e o PCC, como organizações terroristas. Isso mesmo. Ontem essa notícia chamou a atenção no final da tarde, início da noite, em todo o Brasil. Repercutiu muito essa decisão dos Estados Unidos, do governo Donald Trump, de anunciar que o Comando Vermelho e o PCC, a partir de agora, serão reconhecidos pelos Estados Unidos como organizações terroristas. Daniela Longuinho tem os detalhes pra gente.
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que vai designar as facções criminosas brasileiras Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. Segundo o comunicado do Departamento de Estado, a decisão vale a partir de 5 de junho. As medidas serão adotadas com base na seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade e em uma ordem executiva do presidente Donald Trump. O secretário de Estado, Marco Rubio, ressaltou no comunicado que o Comando Vermelho e o PCC são as duas organizações criminosas mais violentas do Brasil. Segundo Rubio, juntas elas comandam milhares de membros e têm orquestrado ataques brutais contra policiais brasileiros, autoridades públicas e civis. O secretário de Estado americano destaca ainda a influência das duas organizações e suas redes ilícitas, que se estendem muito além das fronteiras do Brasil, alcançando outros países das Américas. O governo brasileiro vinha tentando, nos últimos meses, evitar essa designação por avaliar que a medida poderia abrir caminho para uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil ou para aplicação de sanções severas em setores econômicos e financeiros. Na avaliação de especialistas, esta designação representa um potencial risco à soberania brasileira e pode prejudicar até mesmo os esforços de cooperação investigativa entre os países, já que alteraria o nível de sigilo das informações compartilhadas entre os órgãos de segurança, centralizando-as na CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, ou em órgãos militares. Neste novo mandato, Donald Trump vem reorientando a política externa de Washington em relação à América Latina, direcionando sua máquina de guerra para a região sob a justificativa de combater o que chama de narcoterrorismo. Nos últimos meses, forças militares dos Estados Unidos bombardearam diversas embarcações no Caribe, fora da jurisdição norte-americana, sob a alegação de combate ao terrorismo. No início do ano, a invasão do território venezuelano, que resultou na deposição e captura do então presidente Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores, também foi justificada com base no combate ao narcoterrorismo. O alcance de ações semelhantes em território brasileiro com base nesta nova designação, apesar de incerto, torna-se um risco real. No início deste mês, em visita aos Estados Unidos, o presidente Lula discutiu com Donald Trump na Casa Branca a adoção de frentes de trabalho entre os dois governos para asfixiar financeiramente as organizações criminosas transnacionais que atuam no Brasil e nos Estados Unidos. Na ocasião, segundo Lula, eles não trataram especificamente sobre facções criminosas que atuam no Brasil, como o Comando Vermelho e o PCC. O anúncio também coincide com um encontro entre Rubio e o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ocorrido nesta quarta-feira em Washington. Um dia antes, o senador havia se reunido com Trump na Casa Branca, em companhia do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está foragido nos Estados Unidos. Ambos são filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
E o governo brasileiro reagiu com preocupação à decisão dos Estados Unidos de classificar as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende reforçar a defesa da soberania nacional e avalia conversar diretamente com o presidente norte-americano Donald Trump. No Palácio do Planalto, auxiliares afirmam que a medida surpreendeu o Itamaraty e o Ministério da Justiça. A avaliação é de que a decisão pode ter sido influenciada por setores mais radicais do governo americano. Apesar das críticas, o governo brasileiro quer manter a cooperação internacional no combate ao crime organizado, mas rejeita qualquer possibilidade de intervenção externa. A Receita Federal paga hoje, sexta-feira, o maior lote de restituição do imposto de renda da história. Ao todo, quase 9 milhões de contribuintes vão receber 16 bilhões de reais referentes ao primeiro lote do imposto de renda de 2026 e também restituições residuais de anos anteriores. Segundo a Receita, o valor recorde foi possível graças à modernização e automação no processo das declarações. O órgão informou ainda que este primeiro lote representa 40% de todas as restituições previstas para este ano. Do total liberado, mais de 8 bilhões e meio de reais serão destinados a contribuintes com prioridade legal no reembolso. Quase 9 milhões de contribuintes recebem nesta sexta-feira, vamos seguir agora com a reportagem do Renato Ribeiro sobre a Operação Carbono, que busca asfixiar financeiramente organizações criminosas. A reportagem, portanto, vamos conferir.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a segunda fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira, busca promover uma asfixia financeira da engrenagem que abastece as organizações criminosas. A investigação apura a atuação do PCC, o primeiro comando da capital, em um esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Dario Durigan explicou que o combate às organizações criminosas acontece no andar de cima, olhando a parte financeira que abastece e dá oxigênio ao crime organizado.
Feita a investigação, e a gente espera avançar no combate ao crime organizado da maneira que importa, da maneira inteligente, que é fazendo asfixia financeira, identificando as questões que abastecem, de fato, essa engrenagem das organizações criminosas. Essas fintechs foram identificadas, dadas as informações que a Receita passou a receber em meados de 2025, do ano passado. Também identificamos a utilização de criptoativos para fins de lavagem de dinheiro e vamos seguir avançando com essas operações.
A investigação apontou o uso de 6 fintechs como bancos paralelos do PCC, que movimentaram mais de 26 bilhões em 4 anos. O ministro Dario Durigan detalhou o fluxo financeiro da organização.
De um conjunto de operações de organização criminosa, cujo início é a adulteração de combustível, sonegação fiscal na importação de nafta, e que de fato leva à identificação de movimentação de algo como R$1 bilhão em espécie para algumas dessas fintechs, uma movimentação total de R$26 bilhões em 6 fintechs nos últimos anos.
Ainda de acordo com as investigações, a adulteração de combustíveis causou prejuízo de R$200 milhões em sonegação fiscal em 2 anos. O esquema usava empresas químicas, distribuidoras e postos de combustíveis, além de fundos de investimento. A operação desta quinta-feira, batizada de Fluxo Oculto, cumpriu 59 mandados de busca e apreensão em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. Entre os alvos estão empresas, empresários e laranjas. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Educação.
O governo do Acre treina profissionais da educação do estado para aplicar o censo escolar. A reportagem é do Stanley Mello.
A Secretaria de Educação realizou um treinamento com os profissionais das escolas sobre o censo escolar de 2026. Durante o treinamento, foi explicado aos servidores como preencher o formulário enviado pelo INEP, que abrange 5 campos: a gestão, o aluno, o professor, a turma e a escola. O levantamento dos dados do censo escolar deve ser realizado até o dia 31 de julho. Após isso, será reaberto o prazo para adequações e retificações, que será realizado do dia 1º ao dia 30 de setembro. O censo escolar trata-se de um levantamento estatístico e é coordenado pelo INEP e realizado em regime de colaboração da União com estados e municípios. Gilsoni Calisto, da Divisão do Censo Escolar da Secretaria de Educação, explicou como está acontecendo o treinamento dos profissionais.
O dia de treinamento do censo, né? Onde se ensina como se colocar a mão na massa, se ensina a como lançar os alunos, os professores e realizar o cadastro da escola dentro do sistema. É o treinamento mais exaustivo que nós temos, porque ele abarca todos os 5 campos, né? Os 5 formulários, que são gestor, escola, turma, aluno. E é detalhado, nós temos mais de 150 lâminas para tratar. Cada lâmina explica como se insere um aluno, se ele tem deficiência, qual deficiência marcar, qual o recurso que ele recebe na sala de recurso, o professor, qual disciplina ele atua, em quais escolas ele atua, o gestor, se ele é efetivo, se é provisório, se é indicado, se é eleito, enfim. É hoje que nós ensinamos como, de fato, as escolas precisam e devem preencher o censo escolar como um todo.
Esse treinamento vai ser replicado também no interior, já que aqui está sendo só para Rio Branco?
Certo, aqui é só em Rio Branco, mas a gente faz em todas as cidades. A previsão para ser feito no interior é após a abertura de Brasileia, ou seja, após dia 9 de junho, mas não vai ficar nenhuma cidade desassistida não, tá?
Estali Melo, para o Sistema Público de Comunicação.
E um seminário discute sobre inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista e lança um e-book voltado à educação especial. Thaís Caroline.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, realizou um seminário voltado à inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista, o TEA, além do lançamento de 2 e-books especializados sobre educação especial inclusiva. Com o tema A Inclusão do Estudante com TEA entre os desafios do manejo e as possibilidades de aprendizagem. O evento teve como objetivo ampliar as discussões sobre estratégias pedagógicas e qualificação dos profissionais da rede estadual de ensino. Durante a abertura, o secretário de Educação, Reginaldo Prates, destacou a importância da formação continuada dos profissionais que atuam diretamente com estudantes autistas. Segundo o gestor, atualmente a rede estadual possui mais de 5 mil alunos com TEA matriculados, o que reforça a necessidade de equipes preparadas para garantir um atendimento técnico e humanizado dentro das escolas. O secretário também ressaltou os investimentos realizados na área da educação especial, incluindo a oferta de 500 vagas destinadas a profissionais especializados no último concurso público promovido pelo Estado. Dados apresentados durante o evento apontam que o Acre possui atualmente quase 15 mil estudantes que fazem parte do público-alvo da educação especial. Desse total, quase 6 mil são estudantes diagnosticados com transtorno do espectro autista. O seminário contou ainda com a participação do terapeuta ocupacional Amirani, pesquisador da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que apresentou estratégias de acolhimento, participação e aprendizagem de estudantes neurodivergentes no ambiente escolar. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Sete horas e 31 minutos, estamos ao vivo para todo o estado do Acre, vamos para um rápido intervalo aqui no seu Bom Dia Aldeia. A gente no próximo bloco vai trazer entre os destaques para você a entrega de 635 títulos de unidades habitacionais em Rio Branco com a participação da governadora Maiúza e também a discussão sobre ações preventivas para o período de seca aqui no estado do Acre. Não sai daí, a gente volta já já.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Fala governadora. Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Olá, meus amigos do Acre. Eu sou a Maísa e estou aqui no Fala Governadora, esse momento de conversa direta com você. Quero começar trazendo uma boa notícia para os nossos servidores. Mais uma vez, antecipamos o pagamento. No dia 26, os aposentados e pensionistas. E a turma da ativa, no dia 28 de maio. E mais, neste mês, começamos o pagamento dos prêmios de valorização para quase 6 mil servidores. É reconhecimento a quem ajuda, é cuidar do nosso povo todos os dias. Nessa semana também fizemos um dos maiores investimentos da história recente da segurança pública do estado. Foram mais de 33 milhões de reais aplicados em novas viaturas, motocicletas, equipamentos, tecnologia e estrutura para as nossas forças de segurança. Entregamos ainda a nova central de logística e inauguramos um moderno centro de instrução avançada com o primeiro estande de tiro indoor da região norte. Na saúde, demos outro passo importante. Entregamos o aparelho PET Scan, um equipamento de alta tecnologia que recebeu um investimento de quase 19 milhões de reais. Agora, pacientes do SUS, principalmente os que fazem tratamento contra o câncer, poderão realizar exames de alta complexidade aqui mesmo no Acre, sem precisar viajar para outros estados. Também seguimos visitando nossas unidades de saúde para ouvir de perto pacientes e profissionais e melhorar cada vez mais o atendimento. E olha que interessante, o Acre conquistou o terceiro lugar na posição de eficiência da máquina pública do Brasil. Isso mostra que estamos cuidando bem do dinheiro público, modernizando os serviços e trabalhando com planejamento e responsabilidade. E para finalizar, quero convidar toda a população para a 30ª edição da Marcha para Jesus. Próximo dia 30, em Rio Branco, um momento de fé, união e esperança para as famílias acreanas, com a apresentação do cantor Thales Roberto. Seguimos trabalhando com compromisso, união e muito amor pelo nosso Acre.
Fala, governadora! Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paz. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você de Toyota novo com a Chapurim Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até 10 mil reais de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até 5 mil no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
7h37. Iniciamos esse segundo bloco com informações sobre a entrega de 635 títulos de unidades habitacionais aqui em Rio Branco, realizados ontem pela governadora Maiúza. Um investimento de mais de R$300 mil. Vamos conferir na reportagem do Ivan de Carvalho.
O projeto do governo do estado do Acre, voltado à titularização de residências padronizadas popular, tem avançado. Desde 2019, mais de 2.400 títulos já foram entregues, tanto na capital como também no interior do estado. Em solenidade, mais de 600 títulos definitivos contemplou mais de 13 bairros na região da parte alta da cidade. A oportunidade de contemplar famílias garantindo dignidade habitacional, este é o desafio e a prioridade por parte do governo, destacou a governadora Maiúza Assis.
A regularização é uma das políticas públicas mais importantes e necessárias no nosso estado. Por isso, investimento, né, essa força-tarefa para fazer esse atendimento, principalmente das pessoas desses 13 bairros que já receberam, né, já estão nas suas residências, na sua propriedade há muitos anos e aguardavam por essa titularização. Então, foi feito um trabalho, né, através da CEURB e hoje nós estamos garantindo a mais de 600 famílias essa titularização para dar mais segurança jurídica, para dar acesso ao crédito, para dar oportunidade de crescimento, de ampliação, de doação, né, de deixar uma herança para sua família. Então isso é garantia de dignidade e de respeito para as famílias. Mães de famílias, de filhos que às vezes lutam sozinhas para garantir o sustento, né, a educação, a saúde. E isso garante a elas uma dignidade, né? O respeito que nós estamos entregando sua propriedade para chamar de seu com documento. Então, ali ninguém vai poder tirá-las, né? E isso é garantir qualidade de vida e a gente precisa investir muito mais.
Algunara Nogueira fez o reconhecimento do esforço do governo em poder realizar o sonho de muitas famílias que, ao passar do critério de 6 anos de moradia, agora tem o título em mãos para considerar que agora verdadeiramente é propriedade.
Já são, vai fazer 8 anos que eu moro e agora é a entrega do título. Então é uma garantia a mais, é uma segurança, né? E eu sou grata, primeiramente, a Deus e o governo por fazer essa ação linda, maravilhosa, com todos os moradores, né? Que a gente espera, né? E é gratificante para mim.
A dona de...
7h40. E Rio Branco se prepara para receber amanhã, dia 30, a 30ª edição da Marcha para Jesus, considerada uma das maiores, dos maiores eventos públicos de fé da região norte. A expectativa é reunir milhares de pessoas em um evento que une devoção, música, gospel e manifestações cristãs. A principal novidade deste ano é o retorno da marcha ao percurso original, no centro da capital acreana. A concentração será às 15h na Praça General Dutra, ao lado do Palácio Rio Branco. O trajeto seguirá pela Avenida Getúlio Vargas, passando pela Ponte Metálica, Rua 6 de Agosto, Ponte de Concreto, Rua Marechal Deodoro, Rua Rui Barbosa, retornando ao Palácio Rio Branco. Para garantir a segurança da organização, a operação contará com apoio integrado da Polícia Militar, BP Trans, Detran, Prefeitura de Rio Branco e equipes do motopatrulhamento e rádio patrulhamento. A governadora Maiúza destacou que o evento fortalece os vínculos comunitários e promove a convivência social, além de contribuir para o desenvolvimento econômico do estado. E após a caminhada, o público vai acompanhar uma grande programação musical em frente ao Palácio Rio Branco, com apresentações de artistas nacionais e também regionais da música gospel. Na próxima semana tem feriado de Corpus Christi, no dia 4 de junho. E o governo anunciou também ponto facultativo para o dia seguinte, dia 5 de junho. Vamos conferir com Ângela Villanova.
O governo do Acre decretou ponto facultativo para sexta-feira, 5. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado e leva em consideração o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2026, que estabelece a quinta-feira, 4, como ponto facultativo de Corpus Christi. A população deve ficar atenta ao funcionamento dos serviços públicos nos dois dias. Os atendimentos considerados essenciais serão mantidos normalmente, garantindo assistência à população em áreas prioritárias. Na área da saúde e da segurança pública, permanecem em funcionamento as unidades de pronto atendimento, UPAs, o pronto-socorro de Rio Branco e as delegacias de polícia. Já as unidades da organização em centro de atendimento OCA e as secretarias de Estado estarão fechadas, com retomada do expediente normal na segunda-feira, dia 8. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
E atenção você aí da região do Vale do Juruá, o governo do Acre entrega hoje a etapa final da urbanização da Alameda das Águas, em Manso Lima. A obra executada pela Secretaria de Obras Públicas recebeu investimento superior a R$2 milhões e amplia a infraestrutura urbana e turística. Entre as melhorias estão novas arquibancadas, cobertura, centro de atendimento ao turista e muito mais. A governadora Maiusa Assis destacou a importância da obra para o desenvolvimento da região. Segundo ela, a Alameda das Águas representa lazer, convivência e fortalecimento da economia local. Em uma reunião técnica, o Estado apresenta prognósticos climáticos e ações preventivas para o período de seca. A reportagem é da Ana Thaís.
O governo do Acre promove reunião técnica para apresentar prognósticos climáticos e ações preventivas para o período de seca. O governo do Acre, por meio do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Gabinete de Crise, realizou na manhã desta quinta-feira, 28, a reunião técnica de enfrentamento ao período de seca no Acre. O encontro teve o objetivo de apresentar análises e prognósticos para o período de estiagem no Estado, além de discutir estratégias preventivas e ações integradas implementadas pelo governo para minimizar os impactos da seca. Transmitido ao vivo pelo canal oficial do Governo do Acre no YouTube, a reunião foi coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Durante o encontro, as instituições que integram o Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentaram as ações preventivas já executadas, além das estratégias em andamento para minimizar os impactos da estiagem no Estado. Durante a abertura, o secretário de Estado do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, destacou que o encontro tem como principal objetivo reunir a comunidade acadêmica, os órgãos estaduais e as instituições parceiras para analisar os prognósticos climáticos para os próximos meses e fortalecer o alinhamento das estratégias de enfrentamento ao período de seca.
O objetivo é que a gente mostrar a visão dos órgãos do Estado do Acre. A SEMA coordena o Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças do Clima, que tem lá o nosso Centro Integrado de Inteligência, tem uma sala de situação específica que faz, emite essas notas técnicas, e a gente tem muita proximidade com os órgãos que tem a equipe de meteorologista. Então a ideia é a gente trazer para mostrar esse olhar do Estado e também com os gestores que estão aqui, poder falar das ações práticas que a gente está fazendo.
A secretária de Povos Indígenas, Francisca Arara, apresentou ações emergenciais voltadas ao enfrentamento da crise hídrica em territórios indígenas do Acre.
Então, desde o início de 2024, que a gente vem enfrentando, né, essas crises climáticas, então os povos indígenas, os nossos territórios vêm sofrendo impacto direto e indiretamente. Então, nós começamos primeiro entregando cestas básicas, uma coisa mais emergencial. Depois a gente viu que esse não era o melhor caminho. Então hoje nós estamos construindo postos de cacimba e a gente vai apresentar aqui ações já concretas.
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Charles Santos, também apresentou as estratégias operacionais para enfrentamento das queimadas e incêndios florestais em 2026.
O Corpo de Bombeiros, assim como os demais órgãos ambientais, eles estão, desde o mês passado, já realizando várias tratativas, inclusive esse ano, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Ministério Público e IMAC já estabeleceram um ACT, onde nós entraremos como multiplicadores e também como braço extensor da fiscalização com relação ao IMAC, de acordo com esse ACT.
Ana Thaís Cordeiro, para o Sistema Público de Comunicação.
Obrigado, Thaís. Vamos para mais um intervalo no nosso Bom Dia Aldeia. A seguir, fim de semana de Champions League, final de Champions League, Brasileirão e Seleção Brasileira rumo à Copa. Não sai daí, voltamos já.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990. Na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526. O super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até 5 mil no seu usado. Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Maio imperdível era Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Meta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 2627 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia. Aqui no Bom Dia Aldeia, você dá um giro pelos municípios.
Estamos de volta ao nosso último bloco do Bom Dia Aldeia. Seguimos agora para Cruzeiro do Sul com Gledson Albano, onde a operação, uma operação policial prendeu traficantes de drogas na região.
A ação faz parte do programa Brasil contra o Crime Organizado e contou com o apoio aéreo do CIOPAER. Segundo o tenente Fabrício Machado, coordenador do GEFRON na região, os policiais realizaram uma incursão em área de floresta na região de fronteira. A equipe permaneceu 2 dias em operação dentro da mata. De acordo com a polícia, os suspeitos transportavam cerca de 65 quilos de maconha e 5 quilos de cocaína.
Foi feita essa junção aí, essa mistura de entorpecente, sendo que esse carregamento, ele vinha sendo portado por 3 indivíduos. No ato da voz de prisão, no meio da selva, um deles conseguiu empreender fuga.
A operação aconteceu em uma área de difícil acesso, na fronteira entre Brasil e Peru. Os policiais montaram acampamento dentro da floresta para monitorar a movimentação dos suspeitos. Ainda segundo a polícia, houve um princípio de confronto no momento da abordagem. A equipe efetuou disparos, mas ninguém ficou ferido. Os 2 presos foram levados para a delegacia, junto com o entorpecente apreendido.
Correu mais ou menos 50, 70 metros ainda com a carga dele, mas dificilmente ele conseguiria adentrar na floresta densa com essa carga. Então ele soltou a carga dele e conseguiu empreender fuga. No ato também houve um princípio de conflito, foi necessário a guarnição de operadores efetuar alguns disparos, porque veio também essa essa injusta agressão que, por parte deles. Então foi feito essa contenção. O cidadão lá, o nacional que conseguiu fugir, possivelmente era o que estava com arma, porque esses dois que foram apreendidos, eles não portavam arma de fogo.
As investigações apontam que a droga vinha do Peru. A polícia acredita que o material seria entregue a outros integrantes do grupo criminoso por via fluvial. Segundo Jefron, o policiamento na região de fronteira foi intensificado com o apoio das Forças Integradas de Segurança Pública.
Ela vinha do Peru, essa informação ela foi possível coletar. Vinha do Peru, agora o local para onde ia, infelizmente não deu para coletar. Porque nós não conseguimos, por meio dos informes deles, ter essa precisão de onde iria. Mas deu para coletar que três comparsas já estariam em área fluvial um dia após, para fazer o quê? Para receber essa droga. Eles entregariam para eles e eles trariam por meio fluvial.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E agora vamos para a Sena Madureira. A APAE inaugura nova sede no município. Gladys Miriam.
A APAE de Sena Madureira inaugurou recentemente um espaço voltado ao atendimento de crianças, adolescentes e adultos acompanhados pela instituição. O ambiente é mais amplo, acolhedor e adequado para fortalecer os trabalhos desenvolvidos com os usuários, especialmente nas áreas de inclusão, desenvolvimento motor e socialização. Nos últimos anos, atividades como jiu-jitsu e muay thai têm ganhado destaque como importantes ferramentas no atendimento de pessoas com deficiências e crianças com transtornos do espectro autista. Mais do que uma modalidade esportiva, as artes marciais vêm sendo utilizadas de forma adaptada, contribuindo assim para o desenvolvimento da coordenação motora, disciplina, autonomia, equilíbrio emocional e interação social. De acordo com a coordenadora da APAE em Sena Madureira, Chayna Vilaça, o novo espaço vai proporcionar mais conforto, segurança e qualidade no atendimento às crianças e suas famílias.
Nessa instituição que tem como objetivo, né, fazer terapias com pessoas com deficiências, atendimentos com pessoas com deficiências, e nós somos aí um órgão, né, sem fins lucrativos no nosso município, e que graças a Deus, através de muitas mãos, nós temos seguido e ficado em pé e feito esse trabalho tão bonito, né, na nossa cidade. Foi inaugurado o espaço em que acontecem as nossas aulas de jiu-jitsu, de Muay Thai, né, as terapias, que através de um projeto do Mentes Azuis do governo, nós fomos contemplados com a reforma e compra de alguns equipamentos para que a gente possa trabalhar com as crianças e com pessoas com deficiência naquele local. Com isso, nossas crianças têm um espaço mais amplo hoje, acolhedor e digno para desenvolver suas habilidades através do esporte. Então, é mais um avanço que a APAE de Sena Madureira tem, né, com essa reinauguração, com essa reforma desse espaço, para que nós possamos, né, fazer aí essas aulas de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, tanto com as pessoas que usam o nosso trabalho, quanto com as famílias também. Então, né, nós somos muito gratos, graças a Deus pelas portas que tem aberto, gratos às pessoas que têm se levantado para nos ajudar. Então é isso, né? Hoje a APAE tem mais esse espaço digno para fazer as terapias com as pessoas com deficiência do nosso município.
Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
E a Rose Farrapo, direto de Brasileia, traz informações sobre uma mobilização nas ruas do município que marca a campanha Maio Amarelo.
O prefeito de Brasileia recebeu, na manhã de ontem, quarta-feira, dia 27, o primeiro caminhão-prancha com o apoio do deputado Tadeu Assen, e a prefeitura vai economizar mais de 380 mil por ano com aluguel. Brasileia viveu uma manhã histórica nesta quarta-feira, dia 27 de maio, com a entrega do primeiro caminhão-prancha da história do município em 116 anos de emancipação política.
Esporte.
Vamos falar com ele, Alberto Casas, ao vivo aqui conosco, porque hoje a gente tem muito assunto para você, meu amigo Alberto Casas. Estamos fazendo aqui a conexão. Só um instantinho, segura aí um pouquinho, Júnior. Pronto. Alberto Casas no ponto, rápido e rasteiro, meu amigo. Vamos falar sobre, vamos começar pela nossa seara. A gente tem jogos dos times acrianos. A Série D para também durante a Copa, Alberto Casas?
É, muito bom dia, Jefferson, bom dia, ouvintes. É, a Série D para no final de semana, né? Tem essa última rodada, nona rodada, né? Agora no final de semana, sábado e domingo. Sábado no Tonicão teremos o Galvez enfrentando o Porto Velho às 18 horas, né? Jogo que o Galvez está de ladeira abaixo e o Porto Velho vem para consolidar a sua classificação. Já no domingo teremos aí o Independência contra o Maitá no estádio Arena da Floresta às 16 horas. O Independência, com uma vitória, ele também praticamente consolida a sua classificação ali na quarta colocação do grupo, porque hoje está com 11 pontos, está na quarta colocação. O Maitá é o lanterna, tem 8 jogos, 8 derrotas. Então, essa rodada, é a nona rodada, dá uma parada no final de semana que vem, mas volta para fechar a fase de classificação, que é a 10ª rodada, Jefferson.
Beleza. Mas o Brasileirão, valendo o Brasileirão Série A, para agora no fim de semana, né?
Aí para. Na Série A, B, tem jogadores da seleção, então é a última rodada amanhã e depois, aí dá uma parada e somente depois da Copa do Mundo. Tem muito time grande aí reclamando, né, dessa última rodada aí antes da Copa. Mas foi acordado lá no Congresso Técnico, todo mundo aprovou, foi por unanimidade e aí não tem como cancelar a rodada, Jefferson.
Meu amigo, vamos agora aumentar o patamar. Final da Champions League amanhã, PSG e Bayern. Você vai de quê?
Rapaz, é mais um jogaço, né? Mais um jogaço, eu vou de PSG.
Aí, você só vai seguro, né, garoto? Eu vou de Bayern porque lá tem 3 brasileiros. Ah, não, tem 2 brasileiros, né? O PSG tem o Marquinhos, mas eu vou de Martinelli e Gabriel, né?
Gabriel Jesus.
Não, tem Gabriel Jesus e tem o zagueiro também, né?
Tem o
é outro Gabriel.
Enfim. Gabriel, eu tô lembrado dele, sim.
Então, beleza, eu vou com o Bayern que tem mais brasileiro, digamos assim. E é aquela, né? Entre o time que já é campeão e que é o bambambam, a gente vai pro outro, né?
Exatamente.
Querido, e temos seleção brasileira. O que esperar de seleção brasileira? Que o Neymar, meu amigo, já teve ontem o anúncio de que a lesão dele é mais grave do que se esperava.
Você ouviu falar nesses últimos, vamos dizer aí, 15 dias do time titular da seleção brasileira?
Não, a gente não tem nem time direito, já tem um titular, não.
Mas você ouviu falar nesses 15 dias de Neymar, né?
Sim, só Neymar, né?
Só
Neymar. Não, e assim, esses jogos amistosos seriam justamente pra gente ver a condição dele, né? Ou seja, a gente não vai ver a condição dele. E ele vai ser mantido, né? A não ser que realmente não tenha condições, mas enfim, pelo que a gente ouviu, eu ouvi nas informações de ontem, vão segurar ele até a Copa mesmo.
É, vão segurar e tá, já tá no impasse de quem mentiu, Santos ou o departamento técnico médico da seleção brasileira? Porque o Santos, desde o jogo contra o Curitiba, disse que era 3 semanas para ele voltar e se apresentar bem na seleção. Já passaram isso aí. E ele, quando foi feito o exame lá na seleção, deu lesão de grau 2. E o doutor Rodrigo Lasmar disse que é de 2 a 3 semanas para deixar ele em ponto de jogo. Aí eu te pergunto, e a parte física que o Ancelotti tanto preza, que só quer jogador que esteja 100% de aproveitamento da parte física? Como vai estar a do Neymar, ele parado esses dias todos, entregue ao departamento médico?
Como disse o goleiro do Fluminense, como é o nome dele, o Fábio?
Fábio.
Os critérios são diferentes, né, meu amigo? Depende para quem você está analisando, enfim. Querido, olha só, só pra gente fechar aqui, hoje tem Djokovic e João Fonseca na terceira rodada de Roland Garros. Quem gosta de tênis aí, nosso querido Joseli Oliveira, lá de Chapuri, deve estar ligadinho nesse jogo de hoje. Começa 8:30, horário do Acre.
Daqui a pouquinho, eles já entram em campo e olha, eu vou apostar em João Fonseca pela idade, hein? É, o Djokovic pode cansar que nem cansou o outro, né?
Cara, eu sou brasileiro, mas eu sou fã do Djoko demais, ó. Então, que siga o Djokovic.
Pois é.
Enfim, mas eu já é uma experiência pro João Fonseca encarar uma lenda dessa, né?
Mas enfim. Ele, 8 vezes dessa, se não me engano, campeão do Roland Garros.
É incrível, é incrível. Ele é fera.
E aí, mas aí vem a juventude, né?
Se o João Fonseca ganhar, maravilha, tudo bem, mas eu sou Djokovic, mas como fã só. Beleza, meu amigo, brigadão aí, fechamos a conta aí no fim de semana, mais alguma coisinha aí, tá?
Antes da gente fechar, ontem tivemos sub-20 e o caso foi parado na delegacia,
rapaz,
meu amigo.
Rapaz, eu ouvi aquela história, então, o técnico, como é que é o técnico do...
Os dois técnicos, Pedro Balu, do lado do Santa Cruz, e o Eric Rodrigues, do lado do São Francisco.
Rapaz, eu tava vindo da casa dos meus filhos, passei pela Défla, tava lotado de jogador lá, cara.
Aqui dali foi o seguinte...
quase eu parava pra fazer uma reportagem, mas como eu tava com a minha filha doente, eu disse, não, vou seguir, amanhã o Alberto repercute.
No final do jogo, que o Santa Cruz venceu por 3-0, no clássico, rivalidade, e aí no final o Pedro Balu, que é técnico da equipe do Santa Cruz, deu uma entrevista à DDTV, né, que é a única que estava fazendo lá ao vivo, e disse o seguinte, que chamou os jogadores do São Francisco de maconheiros. Essa foi a palavra que não adianta a gente esconder. Daí o time se ofendeu, e o Eric também, que é técnico, foram à delegacia da Defla, depois do jogo. Aí o Eric registrou uma queixa como xenofobia, porque disse que aqueles que vêm de lá tem que ser tratados de tal, 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 e disse que era xenofóbico o ato. E os jogadores prestaram uma queixa também, porque foram chamados de maconheiros, né? Então, agora está na barra da justiça, nas mãos do delegado da Defla, para ver o que vai ser feito aí nesse caso. O certo é que saiu do gramado e foi parar na delegacia.
Meu amigo, a gente fala tanto do nosso futebol profissional, e se a base tá assim, imagina o futuro do nosso futebol. Mas, meu amigo, beleza, outras informações, já explodimos aqui nosso tempo, obrigado pela participação ao vivo aqui, Alberto Casas. Outras informações no nosso Gente Debate, depois Lance Esportivo, com todos esses detalhes, todas as polêmicas do esporte local e... Conexão Acre, às 5 horas da tarde, nossos jornais em rede. Grande abraço para você, ótimo fim de semana, descanse, fique em paz, aproveite e na próxima segunda-feira estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã. Tchau, tchau a todos.
Encerramos aqui. Bom Dia Aldeia, o programa que leva até você o que é notícia no Acre, no Brasil e no mundo. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
A pai deixou uma herança bem gorda pra mim. Tem terra pra plantar e pra criar uns gadinhos. Mas eu me dei conta que isso não é pra mim. Prefiro pé na areia do que pé no capim. De tanque cheio a botona, o cowboy tá sem vergonha. Hoje eu saio da zona rural. Eu tô bicho solto no pique lobo mau. Meu ano só começa depois do carnaval. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra eu chegar e morder. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboy vai lhe torando e vai torar você. Mas vai descer. Vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra eu chegar e morder. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboy vai lhe torando e vai torar você.
eu saio da zona rural. Eu tô bicho solto no pique logo mal. Meu ano só começa depois do carnaval. Nós vai descer, vai descer. Descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra eu chegar e morder. Mas vai descer, vai descer. Descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboys vai litorando e vai torando.